Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2012. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, Julio Milán, CFO da IMC e Neil Amereno, diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Neil Amereno. Por favor, senhor Neil, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do quarto trimestre do ano de 2012. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar dessa conferência. E durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques do trimestre e do ano. E no final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem.
Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados. Senhoras e senhores, a conexão do palestrante foi restabelecida. Por favor, senhor Neil, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, desculpem a todos. A gente teve um pequeno problema com a nossa conexão, com o nosso telefone aqui na nossa sede. Creio que agora todos nos ouvem e peço desculpas e vou recomeçar pela página 2 dos nossos destaques do trimestre e do ano de 2012. Como eu tinha dito, finalizamos o ano com 350 lojas. Abrimos 18 novas lojas no quarto tri e 74 no ano de 2012, crescendo 27% a nossa base do ano anterior. Nesse ano, focamos nossa estratégia principalmente no segmento de shopping centers, onde acreditamos que precisávamos buscar sinergias para aumentar nossa rentabilidade. Focamos em conceitos com menor dependência de mão de obra e com operações mais simples, além da maior centralização via cozinha central. Já adianto que em 2013 manteremos a estratégia, mas o foco principal voltará aos nossos negócios de rodovias e aeroportos, onde já temos mais de 20 lojas aprovadas e acabamos de anunciar um novo acordo de preferência no aeroporto de Porto Rico. A nossa receita líquida atingiu 1,17 bilhão no ano de 2012, 30% acima do que no ano anterior. No trimestre, atingimos 326,2 milhões, ou 29,7% acima do quarto trimestre de 2011. As vendas nas mesmas lojas, ou same-store sales, bateram recorde de crescimento pelo terceiro trimestre consecutivo, com 13,8% no quarto trimestre de 2012. No ano, crescemos expressivos 12,2%, com aeroportos sendo o principal destaque, com 17,4% a mais que no ano anterior. Em rodovias, se excluirmos a venda de gasolina e analisarmos apenas as vendas de food and beverage, crescemos 14,5% no trimestre e 14,3% no ano de 2012. A margem bruta no quarto tri atingiu 30,9%, 180 bips acima do quarto tri de 2011. No ano, a nossa margem bruta foi de 29,7%, 10 bips acima do ano de 2011. Gostaríamos de ressaltar que fomos capazes de elevar a margem bruta da companhia, mesmo num ambiente inflacionário. De acordo com os dados do IBGE, a inflação de alimentos atingiu 9,8% no ano de 2012, e o salário mínimo cresceu 14,1%. Em 2013, o salário mínimo subiu bem abaixo do ano passado, E nos últimos dias, o governo anunciou a desoneração de impostos da cesta básica. Com esse cenário, acreditamos que nesse ano teremos uma menor pressão de custos e um consequente aumento de margens mais expressivo. Adquirimos e integramos 4 novas marcas no nosso portfólio, onde destacamos a batata inglesa no Brasil e Rotas e Delícias na Colômbia. Marca onde já dobramos o número de lojas em pouco mais de 7 meses de operação. Adianto que já possuímos mais algumas aprovadas e em processo de construção no nosso pipeline de aberturas. Em 2012, também tomamos algumas medidas para o melhor controle do DNA da companhia. Realizamos uma primeira readequação no nosso quadro de colaboradores no nosso escritório corporativo. E mudamos a nossa sede em São Paulo para o mesmo escritório onde estão as nossas operações. Ainda faremos algumas mudanças nesse ano, mas sempre tomando cuidado para não afetar a qualidade das nossas operações. No slide 3, falamos do crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 350 lojas, 74 a mais do que um ano atrás e 18 a mais do que no terceiro trimestre de 2012. Esse aumento esteve concentrado principalmente em shoppings, onde adquirimos 4 novas marcas no ano, seguindo a estratégia já anunciada nos destaques do ano. Mais uma vez, deixamos claro que a estratégia ainda continuará, mas que esse será um ano onde focaremos nos nossos 2 principais negócios, aeroportos e rodovias. Das 18 novas lojas abertas no trimestre, 7 foram nos mercados internacionais e 11 no Brasil, onde o principal destaque foram os nossos 3 novos frango assados. Na página 4, falamos sobre nossa receita líquida e same-store-sales. A receita líquida no trimestre cresceu 29,8%. Atingindo um volume de 326,5 milhões. Sem considerar o efeito do câmbio, o aumento seria de 25%. No ano, as nossas vendas cresceram 30,5%, atingindo 1,17 bilhão. O nosso same-store sales, mais uma vez, atingiu números recordes, tanto no trimestre quanto no ano, crescendo 13,8% e 12,2%, respectivamente. No detalhe do crescimento de same-store sales por segmento, verificamos que o segmento de aeroportos, com 19% no TRI, foi o grande destaque. Mais uma vez, destacamos também as nossas vendas de food and beverage no segmento de rodovias, que cresceram 14,5% no trimestre e 14,3% no ano de 2012. Pulando para a página 5, para falarmos de margem bruta e lucro bruto. No quarto TRI, obtivemos um lucro bruto de 100,8 milhões, 38% acima do mesmo período no ano anterior. Na comparação do ano, o crescimento foi de 31%. A margem bruta do TRI foi 180 bits superior ao quarto TRI de 2011, atingindo 30,9% contra 29,1% do mesmo período do ano anterior, conforme citado na página 2. Na comparação do ano, nossa margem cresceu 10 bits, mesmo num ambiente inflacionário como citado na página de destaques. Acreditamos que o resultado apresentado prova que o nosso modelo de negócios é consistente, mesmo em anos onde o ambiente macro sofre oscilações não esperadas. Ressaltamos que nesse TRI, o setor de shopping ganhou mais relevância no nosso negócio. Se o mix fosse mantido, o resultado seria ainda melhor. Ainda possuímos um número elevado de lojas em maturação. Nos últimos 6 meses, abrimos 42 novas lojas. E nos últimos 12, foram 74 novas lojas. Boa parte dessas lojas ainda possuem margens inferiores às lojas maduras, que deverão aumentar nos próximos trimestres. Na página 6, falamos das despesas e do nosso EBITDA. As despesas comerciais, gerais e administrativas caíram 70 bips no trimestre, atingindo 19,9% da receita, versus 20,6% no quarto TRI de 2011. No ano, o percentual subiu 130 bips, atingindo 21,6% da receita. Como dissemos no último trimestre, o nosso percentual de FG&A irá diminuir trimestre a trimestre, desde quando começamos o nosso plano de redução de despesas. No quarto TRI, o principal destaque foi a mudança da nossa sede corporativa no Brasil, que nos gerará aproximadamente R$800 mil de economia por ano. Nesse trimestre, a linha de outras receitas operacionais sofreu uma significativa redução em relação ao quarto TRI de 2011. Como sempre dissemos, não podemos precisar exatamente a data em que os contratos com fornecedores serão fechados e, por esse motivo, sempre teremos variações na comparação trimestral. Mas estamos tranquilos que eles são de natureza recorrente e nos impactarão positivamente no futuro. A nossa linha de despesas especiais somou 4,8 milhões no trimestre, principalmente relativos a despesas de M&A e com a segunda parcela do nosso plano de redução de colaboradores. O EBITDA ajustado cresceu 3,8% no TRI, atingindo 51,7 milhões, com margem de 15,8% versus 19,8% no mesmo período do ano passado. A diferença é explicada principalmente pela linha de outras receitas operacionais, que já comentamos acima. No ano, o EBITDA cresceu 10%, atingindo 154 milhões, com margem de 13,1%. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido e sua comparação entre os quatro trimestres e anos de 2011 e 2012. Nesse TRI, os itens especiais atingiram 4,8 milhões de reais, versus 14,6 no quarto TRI de 2011, conforme já explicado no slide anterior. No ano, essas despesas foram de 14,6 milhões versus 43,5 milhões em 2011. O nosso resultado financeiro saiu de uma despesa de 4,1 milhões no quarto TRI de 2011 para uma despesa de 6,4 milhões nesse trimestre, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. No ano, as despesas financeiras líquidas somaram 19,6 milhões, versus 14,9 milhões em 2011. Nosso imposto de renda contábil no trimestre foi de 13,2 milhões, versus 1,1 milhão no quarto TRI de 2011. Ressaltamos aqui que o nosso imposto de renda efetivamente pago foi de apenas 3,2 milhões, bem abaixo do número contabilizado pelas regras do IFRS. No ano de 2012, o nosso imposto contábil foi de 22 milhões e o efetivamente pago de 13,5 milhões, sendo aproximadamente 7,5 relativos ao ano corrente. Como resultado, atingimos um lucro líquido de 4,7 milhões no trimestre contra 8,1 no quarto trimestre de 2011. No ano, atingimos 17,9 milhões de lucro líquido contra 1,9 em 2011. Na página 8, falamos um pouco do fluxo de caixa da companhia. A geração de caixa operacional no trimestre atingiu 39,4 milhões e 105,7 milhões no ano de 2012. As principais aplicações do período foram nos investimentos para expansão. Durante o quarto trimestre de 2012, aplicamos 29,3 milhões em CAPEX, principalmente com a abertura de novas lojas. No ano, o nosso CAPEX totalizou 127 milhões. Essas aplicações de recursos foram financiadas com os recursos próprios e com a geração operacional de caixa da companhia. A dívida líquida no final do trimestre soma 172,4 milhões, ou 1,1 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, essa razão cai para 0,67 vezes EBITDA. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuem. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor João Mamed, do BTG Pactual. Por favor, senhor João, pode prosseguir.
Oi, boa tarde a todos. Bom dia a todos. Eu tenho dois pontos. O primeiro deles é que, se tratando desse plano de eficiência, a gente já viu nesse TRI reflexos bem importantes aí das iniciativas que vocês estão trabalhando, né? O SG&A caiu bastante como percentual da receita e TRI contra TRI até caiu nominalmente. A minha dúvida é até onde isso vai, né? Até quanto a gente pode esperar de redução, se vocês puderem quantificar um pouquinho melhor isso, seria muito bom. E o segundo ponto é relacionado a esse ganho de margem bruta que vocês tiveram. Enfim, eu entendo que uma parte dele é relacionada à depreciação menor, porque a depreciação de vocês está muito inflada mesmo e vai cair. Mas uma outra parte importante, acho que a mais importante, foi realmente a redução de custo de alimentos, né? E aí eu queria entender um pouco melhor isso, nessa dinâmica, se foi mais um ajuste no mix dos alimentos que vocês fizeram, que vocês usualmente fazem, ou se foi uma melhor negociação com o fornecedor, desconto, enfim, se vocês puderem também explorar um pouquinho melhor isso, seria ótimo. Obrigado.
Pronto, meio falando, eu vou começar aqui um pouco pela redução do G&A que você citou, e aí depois eu volto à margem bruta. Ok? Então, vamos lá. Falando um pouco da redução do G&A, é o que a gente anunciou no terceiro tri. Tá? Sendo muito claro, nós começamos um plano de redução de despesas no terceiro tri, que nesse trimestre, como eu tinha dito aqui nas minhas considerações, o principal ganho foi a troca do escritório. E a gente continua ainda focado em reduzir um pouco mais nossas despesas. Tá? Essa é uma companhia que tem crescido aí entre 25% e 30% ao ano em número de lojas, em receita. Isso porque as lojas têm maturação, senão cresceria aí perto dos 45%, 50% por ano. E nem todo mundo cresce magro, ou seja, crescer magro é a coisa mais difícil. O nosso principal foco é nunca perder a qualidade do cliente. Hoje a gente entende que tem alguns processos que estão duplicados na companhia e a gente está trabalhando nisso para diminuir mais cedo possível e continuar apresentando ganhos trimestre a trimestre. Tá? É o que eu tinha dito. É difícil quantificar quanto é isso, porque não é simplesmente um efeito de redução nominal. Você tem aí a maturação das lojas, que assim que elas forem gerando mais receita, vai ter diluição e vai ter mais ganho. Tá? Então, eu acho que eu não consigo te dar um número aqui como guidance, mas o fato é, isso vai melhorar ainda mais, a gente está bem tranquilo, e a ideia é que a gente comece a buscar as mesmas rentabilidades que a gente já teve aí nos últimos anos. Tá? Falando um pouco da margem bruta, a margem bruta é muito simples. Ela tem um pouco de tudo isso que você disse, você mesmo respondeu. Ela tem um pouco de melhor negociação com fornecedores, ela tem um pouco de ganho de tamanho da companhia, de mudança de mix dentro dos same-store sales, mas principalmente dos novos conceitos. Lembra que eu citei que a gente está buscando conceitos mais simples, com menos mão de obra e com produtos mais, que têm mais sinergia centralizados na cozinha central. Tá? Então, este é basicamente a ideia que a gente está tendo, esse é o motivo principal que a gente está ganhando margem bruta, tá? ou diminuindo o custo. O melhor exemplo disso é a batata. A batata inglesa é basicamente batata e toppings. Não tem muito o que inventar ali. A gente já serve batata no Viena. A gente já serviu os toppings no Viena. É uma loja dependente, pouco dependente de mão de obra. Então isso nos faz gerar margens muito superiores em relação às que a gente já tinha. Tá? E vamos expandir mais um pouco batata ainda, ou mais bastante batata, nesse próximo ano. Acho que é isso.
Tá ótimo, Neil. Obrigado. Se eu puder mais um terceiro ponto aqui, em relação ao crescimento, vocês também têm entregue aí uma expansão muito forte de crescimento orgânico, sendo store sales. Eu queria entender assim, como é que foi esse comecinho de ano? Vocês acham que é sustentável esse nível? Óbvio que a base começa a ficar um pouco mais complicada em 2013, então é natural esperar uma desaceleração, mas por outro lado você tem marcas que você comprou e vocês mesmos citaram em calls anteriores que está performando muito melhor do que a empresa no business de shopping, né? E deve dar um gás aí para vocês em algum momento do ano. Você puder também fazer um comentário sobre isso?
João, bom dia, o Javier falando. Do crescimento, eu acho que a gente conseguiu umas marcas, a verdade, muito boas. Red Lobster e Olive Garden, acho, nos estúdios de mercado que eles fizeram para o Brasil, ficam muito interessantes, com um bom crescimento do ticket average e bom crescimento das lojas. Eles mesmos estão fazendo um estudo que dá mais ou menos um 25% mais de receita que as lojas que eles têm nos Estados Unidos. É a verdade que eu acho que a gente está já com um plano de crescimento, não só em shopping, mas também em aeroportos. E aeroportos ou performance de lojas que são como Red Lobster, Olive Garden, eu acho que vai ser muito bom. Já temos 3 lojas em aeroportos já fechadas para aperturar este ano e acho que isso aí vai continuar, vai ajudar muito o nosso margem global do Brasil. Também as marcas que a gente tem como Batata Inglesa, que Nio falou um pouco aí, a verdade é que está dando um resultado muito bom. O melhor EBITDA da companhia no Brasil está ficando com Batata Inglesa, percentualmente. Então a gente está com um crescimento grande, agressivo, de Batata Inglesa, porque é low capex, é uma loja fácil de fazer e tem muito mercado para crescer. Então a gente, dentro da estratégia de marcas, eu acho que hoje a gente está bem sucedido com as marcas que temos. A JF Delícias na Colômbia, a verdade é que está dando um performance muito bem também. E o plano, como o Nil falou, da redução de custos, que é um plano que eu estou liderando diretamente e que vou continuar liderando nos próximos 6 meses, onde a gente vai estar melhorando as sinergias, negociação com fornecedores. E isso aí eu acho que ainda não estamos a 100% das sinergias totais que a gente poderia captar este ano 2013.
É ótimo, Javier. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Stingelin, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Javier, Nil e Julio também. Ah, eu acho que colocar um pouco diferente a pergunta que foi feita antes pelo João, mas eu queria assim, Javier, eu queria saber quais são as suas prioridades para 2013 em relação à expansão, mercados, despesas. Se você pudesse falar assim, quais são as 3 ou 4 coisas que são as coisas mais importantes para você esse ano, eu agradeceria. Depois, só antecipando as outras perguntas, até para dar tempo de se preparar na resposta, eu queria saber um pouco melhor se dá para elaborar um pouco mais já na estratégia que vai ser desenvolvida no Brasil com relação às marcas do Darden especificamente, quer dizer, como é que vai ficar essa questão com relação a Viena, se eventualmente o rebrand algumas lojas do Viena faria sentido ou não. Aí eu queria também entender um pouco melhor, se dá para falar um pouco mais de Porto Rico. E por final, só, eu queria saber, com relação à desoneração da folha, quer dizer, o quão próximo está isso? Vocês estão discutindo isso com o governo? Vocês acham que existe uma chance concreta disso acontecer? E também saber se a cesta básica, quer dizer, a redução, quer dizer, do ICMS na cesta básica pode ter algum tipo de benefício para vocês, direto ou indireto. Obrigado de novo, desculpa pelas perguntas todas.
Bom dia, Tobias. Eu vou te contestar as primeiras 3 e Nil te vai falar um pouco mais da folha de pagamento e o que a gente está fazendo com isso aí. As 3 prioridades mais importantes para nós esse ano aqui é a redução de gasto de SG&A, que a gente está fazendo uma boa labor. Fourth quarter aconteceu bem, mas ainda temos muito para fazer nos próximos 3 trimestres. E a gente está preparando, continuando o plano de redução, que nome interno é 28, e aí a gente está fazendo toda essa redução, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em SG&A, escritores corporativos, negociação com fornecedores. Isso ainda, na minha opinião pessoal, a gente está mais ou menos em uns 50% do que eu acho, pessoalmente, que dá para fazer de redução de gasto. Outra prioridade importante, você falou de Porto Rico. A verdade, a gente fechou um negócio aí espetacular. Temos até 2041, quase uma exclusividade no aeroporto, que é um first right of refusal. Acabamos de entrar agora na terminal de JFK, 700 mil passageiros por ano. A gente não estava lá. E estamos com um processo de crescimento forte nesse aeroporto, que, como você sabe, Porto Rico venia caindo em fluxo de passageiros. Isso dá uma puxada grande para arriba de ter o controle do aeroporto em Food and Beverage até 2041. Eu acho que isso vai ser muito bom e vai ajudar muito nos margins e os EBITDA growth de Caribe e as operações que a gente tem hoje não só Porto Rico, mas República Dominicana e Colômbia também. E falando das marcas que você falou, a prioridade é, a gente já está quase fechando, como a gente falou, algum contrato com o MEPAR, falando do aeroporto de Guarulhos. Aí temos várias marcas novas que você vai ver nossas na Terminal 3, e isso aí eu acho que ainda não está fechado, mas está indo muito bem sucedido e está acontecendo bem. Em Brasília, a gente aperturou 5 lojas novas, tem um plano também de crescimento forte. Eu acho, como o Nil falou, aeroportos vai continuar sendo estratégia geral da companhia de crescimento forte. Está acontecendo assim e agora temos as marcas certas para poder entrar nesses mercados. Além disso, o crescimento da companhia dentro e fora do Brasil está acontecendo muito bem. Temos, como todos, muitas coisas para fazer, mas marcas, operação e negócio, na minha opinião, 2013 vai ser um ano melhor que 2012, uma opinião pessoal, e também nossas metas que como management a gente ficou para fazer este ano. Eu acho que 2013 para nós, não só da EBITDA margin, mas número de lojas e lojas novas no Brasil, temos como target que seja mais melhor que 2012. Esse é o plano geral da companhia. E a Nil te vai falar um pouco da folha de pagamento.
Vamos lá, Tobias. Seguinte, na folha de pagamento, nós estamos trabalhando aqui internamente com as grandes companhias, tá? Em busca de pedir a exoneração. Ou seja, o governo deixou muito claro que para os setores que forem vantajosos, eles estão dispostos a nos dar a exoneração. Nós estamos aqui levantando a quantidade de empregos em que as companhias geram, só as grandes. Só a IMC hoje gera praticamente 9.500 empregos no país. Você tem outras companhias que têm total interesse e são labor intensive. Eu classificaria como uma boa chance, aliás, uma muito boa chance, da gente ter aí algo positivo no curto prazo. Tá? Lembre que isso altera o EBITDA da companhia de uma forma gigantesca. Tá? Nós falaríamos hoje em alguma coisa, desde que a gente entregou em 2012, perto aí dos seus 12 milhões de reais a mais de EBITDA, se nós tivéssemos tido a folha desonerada em 1º de janeiro de 2012. Okay? Então a gente está bem, bem ansioso para que isso ocorra. Estamos trabalhando ativamente em conjunto com algumas outras companhias para ter as discussões com o governo.
Obrigado.
Cesta básica, é claro.
Desculpa.
Oi?
Não, continua a cesta básica. Diga.
Cesta básica, claro que ajuda. Mais uma vez, a gente teve aí um ano complicado, IPCA de alimentos 9,8%, foi difícil, principalmente no primeiro semestre. Tá? Eu queria só falar uma coisa que isso aproveita e explica um pouco daquele menor other income, tá? Que fique muito claro. Aquele other income, basicamente, são contratos de exclusividade, de produção e de marketing. Esse é um assunto que vem sendo comentado aí na imprensa há pelo menos 60 dias. Ou seja, não fazia grande sentido para a gente fechar contratos de um ano, de 6 meses, ou de qualquer motivo de médio e longo prazo, antes de ter desoneração. Tá? Então, isso atrasou um pouco também o nosso other income. E por isso que o EBITDA ficou um pouquinho menor esse tri. Tá? Não se preocupem. Os contratos vão ser fechados agora que está desonerado. É questão de alguns dias para a gente fazer os cálculos certinhos de quando isso vai impactar a gente e aquele número vai voltar. Tá? Então, sim, ajuda e tira a pressão de custo com toda certeza.
Maravilha, Nil. Obrigado. Só fazendo follow-up então para o Javier. Quer dizer, as prioridades são a redução do SG&A. Porto Rico é uma outra prioridade. Aí você falou do desenvolvimento de marcas e quando você falou do crescimento, você falou da Invepar, você está falando especificamente já do novo terminal, quer dizer, negociações com relação a uma eventual assinatura para operar as lojas do novo terminal, é isso?
Correto, é isso aí. Além também do crescimento forte na Colômbia, que está indo muito bem, e também o crescimento da marca Batata Inglesa fora do Rio, que a gente já está iniciando opções de crescimento em São Paulo e em outras regiões onde a gente tem aeroporto, shopping center. Isso é parte das prioridades também para esse ano.
Está ótimo. Obrigado de novo. Bom dia.
Bom dia para você. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar
*1. Próxima pergunta, Sr. Tobias Stingelin, do Santander. Pode prosseguir.
Obrigado, só estou aproveitando, então, já que ninguém apareceu. Eu queria saber, Javier, só especificamente, voltando de novo à questão da Darden, tem alguma coisa já que dá para dividir com a gente? A gente estava dando uma olhada no número de Vienas Deli, eu acho que você tinha em torno de 28 lojas, alguma coisa assim, a gente pegou uma informação antiga num prospecto. E pelo que a gente entende, quer dizer, quando a gente olha especificamente a performance de same-store sales dos shoppings, os shoppings não estão necessariamente performando muito bem e a gente acha que isso pode vir em grande parte das lojas do Viena Deli. Então, obviamente, essas marcas, a Red Lobster e a Olive Garden, poderiam ser eventualmente algo que você poderia estar estudando para utilizar nessas lojas maiores. É mais ou menos por aí o que você está pensando em fazer? Tem alguma coisa que você possa falar com a gente, dividir com a gente? Ou é cedo para falar ainda?
Não, você falou, está no estado inicial, mas você falou claramente que as lojas que ainda estão performando bem de Viena Deli, que são as lojas grandes, porque Viena Express, quando você separa Viena, e tem Viena Express de Viena Deli, Viena Express realmente o performance está no budget. O problema demais fica com Viena Deli e 3-4 lojas. E essas 3-4 lojas dizem já está preparando um processo de reforma para fazer o Lobster Olive Garden, que a gente acredita que o faturamento vai ser muito mais grande. Né?
Isso são então só dessas, quer dizer, seriam só 3 ou 4 lojas maiores que na sua percepção estão com problemas. O resto das lojas poderiam continuar com a própria Viena Deli.
A ideia esse ano aqui é fazer 4 delas, ver o teste e ver como acontece nesses shoppings. Se acontece muito bem, aí a gente troca essas lojas Viena Deli para o Lobster Olive Garden. Mas hoje só temos 4 lojas que a gente poderia fazer rapidamente e gerar valor e EBITDA margin nessas 4 lojas. Né?
Ótimo. Maravilha. Obrigado de novo.
Não, obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao Sr. Neil Amereno para as considerações finais. Por favor, Sr. Neil, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos por participar da nossa teleconferência. Mais uma vez, demonstrar o nosso entusiasmo com o projeto que a gente tem pela frente. Como o Javier disse aqui, esse é um ano que a gente tem aí diversas frentes para crescer, diversas frentes para atacar. Oportunidades não nos faltam e continuamos extremamente otimistas com os nossos mercados cativos. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, por favor, não hesite em nos contactar. Nosso time de RI está sempre disponível para falar com vocês. Obrigado, bom dia.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.